Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, que você pode compartilhar aí pelo WhatsApp com quem você quiser, pode copiar e colar o link e mandar para sua lista de contatos. Episódio de hoje, Maurício Bastos, vamos falar sobre educação, educação em pauta aqui no nosso podcast.
Exatamente, Tayana, a gente vai trazer um raio-x, uma fotografia que não é das mais bonitas, né, Tayana? A gente vai falar sobre uma pesquisa inédita da Fundação Itaú, pesquisa que identifica que 48% dos estudantes brasileiros não conseguiram concluir o ensino fundamental na idade certa, ou seja, até os 15 anos.
E esse assunto vem à tona, Maurício, às vésperas do Dia Mundial da Educação, que é celebrado no dia 28 de abril. Esse estudo, feito com base em dados do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, instituto ligado ao Ministério da Educação, analisou o percurso escolar da população nascida entre os anos 2000 e 2005, que hoje estão na faixa etária de 19 e 24 anos até o intervalo de 2007 a 2019. Então, para conversar sobre esse trabalho que foi desenvolvido, nós estamos na linha com a primeira convidada de hoje.
Jogo da Discórdia.
Conosco Esmeralda Macana, ela é coordenadora do Observatório da Fundação Itaú, a Fundação Itaú que liderou essa pesquisa, realizou essa pesquisa que aponta que quase metade dos alunos brasileiros não termina o ensino fundamental na idade certa. Esmeralda, muito obrigado pela sua participação, por aceitar nosso convite aqui na Sputnik Brasil, no Jabuticaba Sem Caroço. Seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, obrigada, muito bom estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, Esmeralda. Geralda, queria saber de você a respeito desse dado que é preocupante: 48% dos estudantes brasileiros não conseguiram concluir na idade certa o ensino fundamental, ou seja, até os 15 anos não conseguiram encerrar os estudos no ensino fundamental. A que a gente pode atribuir esse dado, enfim, esse gap, essa alteração, esse desvio de curso, se é que a gente pode assim dizer, em relação ao tempo certo, né, o tempo adequado para a formação fundamental do estudante brasileiro, do jovem brasileiro?
Isso, sim. É um dado super preocupante, né? Nós temos 48% desses adolescentes que não concluem na idade certa. E o problema é muito grave, porque mesmo que eles cheguem a concluir, né? Que muitos os que concluem, tem um maior risco de abandono e evasão. Então, isso ocorre porque são crianças que ou têm uma experiência de abandono, de repetência, e então isso prejudica, inclusive, o próprio engajamento e o próprio processo de aprendizado desses adolescentes. E para isso tem muitos fatores. O Brasil, historicamente, ele tem feito ou tem consolidado, e isso já está de forma muito estrutural, uma cultura de reprovação, de repetência, ou seja, associando de que repetir de ano leva a maior aprendizado, ou seja, uma criança que não conclui e não aprendeu o que deveria, se acredita que só a repetência consegue. Mas tem outros estudos que já evidenciam que repetir não leva a maior aprendizado. E o que ocorre é um aumento do risco de abandono e, no pior dos casos, de evasão. Evasão ocorre quando já a criança sai do sistema e não retorna, né? Que nós, inclusive, dentro da pesquisa, a gente encontra também que esse número vem se aumentando ao longo do tempo. Então, é uma situação bem preocupante, porque, e o que nós queremos chamar a atenção é que ao longo de distintas gerações de jovens, porque a pesquisa ela faz um estudo longitudinal acompanhando distintas gerações de crianças que nascem nos anos 2000 a 2005 e que vão concluindo, que se inserem no sistema escolar e vão concluindo, e a gente percebe como algumas vão ficando para trás. E ao longo dessas gerações, existe a persistência das desigualdades. Ou seja, esse 48% que a gente vê na última corte, ou seja, da geração mais recente, ela está também nas primeiras gerações do estudo que analisamos. Então, existe um padrão de persistência, ou seja, esse dado não está melhorando. que é isso que nos preocupa, ou seja, a persistência das desigualdades está prejudicando ainda mais o sistema educacional do Brasil.
E nesse estudo é apontada alguma medida, alguma estratégia que pode ser adotada para a gente melhorar esse cenário?
O estudo ele dá um panorama muito diagnóstico dessa realidade através desses dados. E antes, eu só vou colocar um pouco do porquê é importante para a gente, inclusive, pensar que fatores podem ser importantes para prevenir. Um primeiro ponto desse tipo de indicadores é que trabalhar com dados longitudinais, ou seja, que não é através de um ano, como, por exemplo, o censo escolar, quando é publicado, ele faz o recorte do ano, né, por exemplo, 2023, que recentemente foi divulgado, mas este dado é longitudinal, ele vai acompanhar distintas gerações de crianças. Isso nos permite, inclusive, identificar crianças que vão saindo do sistema. Então, primeiro ponto, dados atuais ou disponíveis, não conseguimos mensurar esse resultado de exclusão, ou seja, atualmente a qualidade da educação brasileira ela é avaliada através de indicadores como o IDEB ou o SAEB, né, que são avaliações de desempenho em língua portuguesa e matemáticas. Mas nós sabemos que não são todas as crianças que fazem essas avaliações. Portanto, avaliar a qualidade do sistema só com crianças que estão dentro do sistema e que são poucas e que já têm um viés de seleção de crianças que vão mais bem, que performam, e avaliar um sistema educacional através disso é viesado. Ele está ocultando desigualdades que são importantes de trazer à luz, que é o que o indicador faz, porque aqui ele está medindo não só aquelas crianças que estão no sistema, sino aquelas que estão saindo do sistema. E a questão é que, através desse indicador, nós queremos fazer um chamado também da forma e dar uma nova perspectiva de como nós avaliamos um sistema educacional, em que não é só através de indicadores de desempenho, de aprendizado, ou seja, não é só saber matemática, língua portuguesa. Isso é muito importante e claro que nós queremos que as crianças aprendam tudo o que elas devem aprender, mas para chegar ao aprendizado, nós precisamos primeiro o acesso à escola, que o Brasil já avançou muito nos últimos anos, nos últimos tempos, mas também que ela permaneça, porque se a criança não permanece, ela não vai aprender. Mas também permanecer e que elas aprendam para todos, não só alguns, ou não só avaliar a educação só com o desempenho de alguns, enquanto outros estão sendo excluídos, estão tendo essas experiências de repetência e aprendizado. E, então, só voltando aqui à tua pergunta inicial, de que, quais fatores, então, podem ajudar para poder prevenir, enfim, melhorar essa trajetória. São vários fatores, né? Então, é multidimensional e a gente pode ver alguns múltiplos. Mas, por exemplo, nós precisamos disso, diminuir e mudar a mentalidade já com base nas evidências de que a repetência ela dá, faz um dano, né? Ou seja, já os estudos mostram que repetir não gera aprendizado. E outra, quando existe essa cultura de repetência, nós estamos imputando ou colocando toda uma responsabilidade para essa criança e sua família, quando na verdade podem existir outros fatores, como é as próprias práticas dentro de sala de aula, ou quais são as estratégias e como uma escola ou uma secretaria de educação olha para crianças que estão tendo dificuldades. Ou seja, como é que a escola pode abordar, né, esse processo e não só uma repetência, porque aí estão mirando aquela criança. Então, por exemplo, olhar para currículos, né, quais são os currículos que estão olhando para essas diferenças de tempos de aprendizagem, como é que a criança aprende, por exemplo, em matemática. Se estão focando em metodologias que gerem mais engajamento e gosto pela matemática ou só se trabalha aspectos como velocidade, né? Ou matemática é só para alguns, infelizmente. E isso não é só nas escolas, é a sociedade em geral, a gente acredita que a matemática é só para alguns. Isso, alguns que conseguem ou têm habilidades para a matemática, quando na verdade é por falta de exposição a boas práticas, a um gosto pela matemática e a essa questão do erro, por exemplo. O erro, em termos da sociedade, parece ruim, né? Ah, se eu vou mal em matemática, é um erro, ou se eu faço um exercício matemático, as crianças associam como erros e vai desmobilizando. Mas se a gente muda a mentalidade ao pensar que o erro tem um sentido pedagógico e que ele é importante, porque aí, através da criança identificar que talvez um raciocínio não vai levar, mas um outro raciocínio leva, a criança vai se engajando nesses processos de aprendizagem. Então, pode ter isso, tem questões de currículo, práticas pedagógicas, mas, por outro lado, nós sabemos também, e aí outras pesquisas também mostram, da importância de criar identidade, de criar pertencimento das crianças. E isso ocorre também, ou seja, ou essa falta de pertencimento, de identidade, ou um sentimento de desvalorização, ocorre nas crianças também quando, por exemplo, há discriminação racial, ou há um clima escolar negativo, de muito bullying, discriminação, ou seja, o que as escolas estão considerando ao respeito para esse engajamento. Nós sabemos, por exemplo, que, por exemplo, a implementação da Lei 10.639, que é uma lei que estipula o ensino das relações étnico-raciais, da história afro-brasileira nas escolas, isso é muito importante. Não tem estudos que mostrem os efeitos em termos de aprendizagem, mas os estudos mostram que implementar e estar com esse olhar muito atento à inclusão, a uma educação antirracista, ajuda nesse aumento de pertencimento, de identidade, de valorização que as crianças negras vão tendo e vão se identificando e vão se engajando mais nesse processo de aprendizado. E isso evita a infrequência escolar. Na medida em que existe um clima positivo, as crianças se sentem felizes, elas vão assistir na escola. E o mesmo também, enfim, em termos de currículo, então essa é na parte de questões raciais ou uma educação antirracista, mas existem também falta de experiências, por exemplo, questões de arte e cultura. Como nós enriquecemos um currículo para tornar experiências mais, ou seja, que possam apoiar o processo de aprendizagem dessas crianças do jeito do como eles aprendem, as crianças aprendem com o lúdico, valorizando suas experiências, seus repertórios, suas famílias, seus territórios, e através da arte e cultura é muito importante para isso, para questões de expressão, para questões de valorização. E o que as escolas muitas vezes fazem é reduzir, inclusive, esse tipo de experiências. Então, enfim, estou aqui dando um apanhado de vários múltiplos fatores que precisamos entender, né, e ir trabalhando para que esse gap de desigualdades possa ser mexido.
Nós estamos conversando com a Esmeralda Macana, ela é coordenadora do Observatório da Fundação Itaú, responsável por uma pesquisa inédita que identifica que quase metade dos alunos brasileiros não terminam o ensino fundamental na idade 7. Esmeralda, a gente tem alguns recortes dessa pesquisa inédita da Fundação Itaú, essa pesquisa que foi feita com base em dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é ligado ao Ministério da Educação. Essa pesquisa, enfim, mostra que, enfim, um percurso irregular da conclusão da educação básica é de maneira generalizada em todo o país, e ela é bem mais nítida, bem mais clara em relação a alunos mais pobres, alunos com deficiência, indígenas, negros, alunos do sexo masculino, ou seja, esses dados mostram aí desigualdades raciais e desigualdades de gênero no país. Enfim, eu diria generalista, né? Em relação à abordagem do tratamento, ele inclui também, por exemplo, o ensino privado. O ensino privado é contemplado por essa pesquisa. Esse abismo, ele se faz presente, por exemplo, também no ensino privado. A gente lembra que os mais velhos, né, diziam que se orgulham, batem no peito e falam: estudei durante toda a minha infância em escola pública, tive uma formação muito sólida. Antigamente a escola forte era a escola pública, enquanto a escola particular, ela não proporcionava não oferecia necessariamente um ensino de qualidade, né? Isso foi se modificando ao longo do tempo, ao longo dos anos, e o ensino público foi colocado em xeque, enfim, tendo a sua qualidade questionada. O ensino particular também carece dessas mesmas deficiências encontradas, por exemplo, numa escola pública, e é retratado nessa pesquisa baseada em dados do INEP?
Essa pesquisa, ela só olha os dados de escolas públicas, mas, ou seja, o Brasil, assim, em termos de população estudantil, a maioria estuda em escola pública. Por isso, a importância de uma escola pública que garanta um direito à educação, que isso implica uma qualidade em termos de acesso, de permanência e de aprendizagem. Então, nós não olhamos a privada, mas nós sabemos por outros estudos, enfim, que em termos de aprendizagem, por exemplo, as escolas privadas têm sempre melhor desempenho, enfim, as crianças conseguem aprender mais o que deveriam, diferente das escolas públicas. Mas, no estudo, a gente identificou esse abismo, essas questões de falhas, enfim, das persistências das desigualdades e como a trajetória escolar ela é mais prejudicada por grupos raciais. E nós temos, por exemplo, olhando a trajetória regular, né? Trajetória regular são crianças, e do ensino fundamental, são crianças que entraram na idade certa, concluíram na idade correta, sem essas experiências de abandono ou repetência em algum momento. E nós vemos, por exemplo, que crianças, dentro das crianças brancas, dos estudantes brancos, 62% tiveram trajetória regular, enquanto em estudantes negros está em torno de 40%, ou seja, 20 pontos percentuais abaixo dos brancos. E ainda é pior com os estudantes indígenas, que chega a ser 23%, ou seja, somente 2 crianças indígenas de 10 conseguem concluir na idade correta, enquanto nas brancas é 6 em cada 10. E esse é um dado em uma corte específica, mas quando a gente olha as distintas gerações, isso se mantém. E essa é a gravidade, ou seja, as desigualdades ao longo do tempo não têm diminuído. A gente vê, inclusive, em dados de desempenho escolar, que não é o foco da pesquisa, que o desempenho escolar em termos de matemática, língua portuguesa, tem aumentado. E tem aumentado em todos os grupos raciais. Porém, a distância entre esses grupos não diminui. Ela permanece e em alguns até tende a aumentar, como é no caso da matemática. Então, essa é a preocupação maior, ou seja, o que fazemos para tirar, para poder mexer nessas estruturas, que são estruturas de poder, que podem ser estruturas de opressão, podem ser faltas de priorização de políticas para educação, falta de priorização de políticas antirracistas, ou inclusive falta de priorização de uma etapa que é muito importante e que tem sido esquecida, como tem sido a etapa dos anos finais. Os anos finais que são do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Essa etapa é a que sempre caem em termos de resultados educacionais. Ou seja, quando a criança passa do 5º ano ao 6º, sempre tem uma queda. E ainda essa queda em termos de resultados educacionais é muito maior quando a criança passa do 9º ano para o 1º ano do ensino médio. Aí ainda há uma queda. As crianças tendem, inclusive, a abandonar mais, a evadir mais a escola, nessas fases de transição. Então, e os anos finais têm um desafio muito grande por uma questão de gestão da oferta educacional. Ou seja, tem no ensino fundamental dos anos iniciais, o município é responsável por essa oferta. No ensino médio, é o Estado que tem a responsabilidade. Mas, nos anos finais, a bola é dividida. Né? Em alguns é o município, em outros é o Estado, mas por uma fragilidade no regime de colaboração Estado-município e de ter essa bola dividida, quem se prejudica são as crianças, por falta de uma política articulada que olhe para as especificidades dos anos finais. Quando há uma mudança, muitas vezes de escola, de própria escola, Quando há uma mudança pelo número de professores, né, que passa a ser de pedagogos para especialistas, ou seja, em que a criança vai ter um volume maior de professores, quando as crianças estão também passando por processos de desenvolvimento que são naturais da adolescência, mas que não há práticas que ajudem, né, práticas pedagógicas ou experiências das escolas que ajudem ou que entendam plenamente esses processos e que apoiem, por exemplo, para a formação da autoestima, desse processo de identificação, de valorização das suas crenças, desses processos históricos, da sua cultura. Então, isso vai minando a forma, né, e o engajamento que as crianças vão tendo. Então, a etapa dos anos finais é uma etapa que precisa de políticas, precisa de atenção para a gente poder mudar isso, que é uma fase em que é crítica, é transição e que normalmente sempre acaba por ter menos resultados educacionais e de trajetória escolar.
Agora, esse levantamento é um levantamento inédito, né, Esmeralda? O que levou a Fundação Itaú a realizar esse estudo?
Por três perspectivas. Primeira, ela nos ajuda a monitorar uma outra dimensão da garantia da educação que estava sendo mais negligenciada ou que não estava dentro das pautas de discussão de educação, que é a permanência. A permanência importa como um resultado educacional. A aprendizagem, ela é importante e ela é um resultado educacional. Mas a permanência é tão importante quanto a aprendizagem. Porque se a criança não está na escola, ela não vai aprender. Então, a permanência é parte da garantia de um direito à educação. Então, por isso, esse estudo ele traz isso no debate muito forte. Segundo, porque é um estudo inédito. Porque trata de dados longitudinais. Isso significa que a gente acompanha uma criança, a mesma criança, desde que nasce, entra na escola, até ela concluir ou até ela ter alguma experiência de repetência, evasão, ou evasão, que é quando sai da escola. Então, esse tipo de dados, ele traz essa dimensão e ajuda a trazer mais visibilidade das desigualdades estruturais. Então, por isso, também ele é muito importante e é essa inovação. E um terceiro ponto, esse estudo, ele supera limitações que outros indicadores têm em termos da avaliação da qualidade da educação, que é olhar e saber monitorar crianças que estão sendo excluídas do sistema educacional. Esse estudo é inédito por esses três fatores.
Nós estamos conversando com a Esmeralda Macana, coordenadora do Observatório da Fundação Itaú. Esmeralda, eu pensei na sua primeira resposta aqui para a gente, na nossa conversa, sobre repetição, sobre a repetência, né? Que a repetência, ela, ao contrário do que se imagina, ela leva ao abandono. Muita gente imagina que a repetência ela pode ser uma oportunidade, né? Uma crença muito comum de que repetir de ano é bom para que o aluno possa aprender no próximo. No entanto, isso na prática não é bem assim, porque o aluno se sente de alguma forma pressionado e talvez nessa fase da vida ele não goste dessa pressão, ela não tenha o efeito esperado, né? Talvez não seja o caso para evitar que esse abandono, a evasão seja motivo para que haja a desistência e que a conclusão do ensino fundamental se dê no tempo correto, não seja hora de rever os métodos de avaliação desse estudante, dessa criança, desse adolescente, para que ele de alguma forma se sinta mais estimulado, para que haja um incentivo, né? Para que ele não se sinta de alguma forma pressionado, enfim, para que estudar não seja um compromisso ruim, algo que tenha uma carga negativa e o aprendizado seja algo mais prazeroso.
Isso, de fato, isso, os estudos mostram que a repetência ela não gera resultados, porque quando a criança volta no seguinte ano, não muda nada, ou seja, não muda a prática pedagógica, a atenção que tem sobre a criança, de entender quais são os desafios que essa criança tem, e só se delega uma responsabilidade de que a criança precisa se adaptar, ou a criança precisa responder, ou a responsabilidade é só da criança. né? Então, é mudar esse tipo de mentalidade para que o sistema educacional assuma a responsabilidade de que algo, se algo está ocorrendo, é responsabilidade da escola e da rede de educação. Então, por exemplo, também ver, por exemplo, práticas políticas que ajudem, inclusive, na busca ativa de crianças infrequentes. Então, há crianças que faltam. Quais são as medidas que uma escola faz quando uma criança não frequenta mais de 3 dias, por exemplo? Será que a escola liga para a família, sabe o que está acontecendo? O que as escolas estão fazendo quando as crianças têm certas dificuldades em matemática ou em outras disciplinas? Será que estão pensando em como trazer outras novas experiências ou está se apoiando, inclusive, o professor para dar esse suporte? Então, por isso é que não funciona, né? Quando a criança retorna, repete do ano e volta, se ele está nesse mesmo entorno em que não é compreendido, em que não está nas mesmas práticas, em que está nas mesmas situações, ou inclusive em um clima escolar mais negativo, é difícil que uma criança, não podemos esperar que uma criança tenha melhores resultados, sino que ela, inclusive, se feche mais, que ela possa ter mais resistência, enfim, mas que não é culpa dela. Então, esse é o sentido que os estudos vêm trazendo. Então, por isso da importância de fazer medidas que, de fato, passem a olhar mais outros fatores que têm maior impacto e que estão mais associadas a essa falta de aprendizagem, de desengajamento, que não está associado ou porque essa criança é vulnerável ou porque a criança tem família desestruturada, como muitas vezes se acredita que é a culpa dessa criança em esse ambiente desfavorável por essa família em certas condições, quando na verdade a escola precisa tomar medidas, a escola precisa se responsabilizar por isso e que ações estão sendo feitas para evitar esses casos. Então é isso que é a chamada e que este tipo de estudo pode trazer e mobilizar.
Esmeralda Macana, coordenadora do Observatório da Fundação Itaú. A gente lembra que a Fundação Itaú foi a responsável por reunir esses dados aí do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. É o INEP que é ligado ao MEC, o Ministério da Educação, e essa pesquisa concluiu que quase metade dos alunos brasileiros não termina o ensino fundamental na idade certa. Esmeralda, muito obrigado pela sua participação, por explicar para a gente aí os métodos dessa pesquisa, enfim, as conclusões às quais o levantamento chegou, enfim, esses dados preocupantes que a gente está analisando aí com você como especialista no tema. Esmeralda, muito obrigado pela sua participação, por trazer seu ponto de vista aqui para a gente também, e fica o convite para uma próxima oportunidade, Esmeralda.
Muito obrigada.
Até a próxima, Esmeralda.
Tchau, tchau. Obrigada.
Tayana de Oliveira, você já ficou reprovado alguma vez na sua vida, no ensino médio, no ensino fundamental?
Nunca, Maurício, nunca. Aliás, eu sempre fui um ano à frente. Eu sempre fui a mais nova da turma.
Orgulho da família.
A minha mãe ficou tensa, eu lembro, quando existia ainda o CA. Terceiro dia de aula na escola nova, minha mãe foi chamada. Aí ela, meu Deus, o que você aprontou? Aí era a diretora e a professora, pra falar pra ela que o CA, né, era o período de alfabetização, falando, não, sua filha já sabe ler e escrever, é perda de tempo ela estar aqui. O ideal seria ela ir direto pra primeira série. Aí, pedindo autorização da minha mãe pra isso, a minha mãe, de boa, e eu sempre fui um ano à frente, então eu sempre fui a mais nova da turma por conta disso.
Eu também pulei a alfabetização.
Eu já fiquei de recuperação no ensino médio em física e em história. E depois na faculdade, na matéria mais improvável, diagramação. Eu era péssima pra conseguir alinhar os negocinhos lá, mas repetia a série, nunca.
Mas o diagnóstico dos especialistas, né, Tayana, em educação é o seguinte, antigamente, né, existia um rigor muito, muito intenso em relação como você, não diria punir, né, mas mostrar pro aluno, né, enfim, que o rendimento dele foi insuficiente, que é necessário que ele aprenda aquele conteúdo que ele não soube aproveitar ao longo do ano. ano e ele teria que fazer novamente, né? Ou seja, repetir todo aquele conteúdo, passar novamente, né? Isso era uma dor de cabeça para as crianças e principalmente para os pais também, né? E era uma chateação, né? Só que hoje em dia, os especialistas acreditam que a reprovação não gera efeitos positivos em relação ao aprendizado. E muito pelo contrário, ele desestimula, a reprovação desestimula a criança e o adolescente nesse processo, porque vai despertar aquela sensação de perda de tempo, de ter que fazer aquilo tudo novamente, ou seja, há uma porta aberta para a evasão escolar. Essa é a interpretação dos especialistas em educação, dos pedagogos, e isso, de alguma forma, é levado em conta nesse levantamento que foi apresentado da Fundação Itaú, que identificou que 48% dos estudantes brasileiros não conseguiram concluir o ensino fundamental na idade certa, ou seja, até os 15 anos. Nesse período, há muita reprovação e a repetência, né, tem sido, de alguma forma, uma porta aberta para que as crianças não queiram continuar estudando e atrasem todo esse processo de aprendizado, larguem no meio do caminho a escola, né? Então, é algo que no ensino público, por exemplo, né, a reprovação praticamente não existe mais.
Não existe mais.
Não existe mais na escola estadual, na escola municipal. Muitos educadores também questionam, será que isso tem algum efeito prático, né? Você aprovar a criança, ah, mas as escolas estão aprovando as crianças só para ter bons resultados nos exames de desempenho, né? Mas também, isso pode ser verdade, né? Mas ao mesmo tempo tem uma gota de razão nessa não continuidade da reprovação, né? As crianças reprovadas, elas de alguma forma ficam frustradas, ah, não quero mais estudar. Vai largar o estudo no meio do caminho e não volta.
Falta investimento, falta pensar num planejamento ideal para ter uma educação pública adequada para as nossas crianças e adolescentes, até no ensino superior também. A gente vê as universidades públicas também sofrendo com sucateamento, falta de investimento mesmo, né? E é uma área tão importante para o crescimento do país que deveria ter um olhar diferenciado.
É, não é apenas a preparação de profissionais para o mercado, né? Como muita gente acredita, né? Que, enfim, é verdade, a gente estuda para se preparar para o mundo do trabalho, né? Mas, especialmente, a universidade pública no Brasil, ela é campo de pesquisa, né? De desenvolvimento de ideias, de reflexão, né? A pesquisa acadêmica na universidade pública brasileira, ela é muito forte. Então, a gente pensa em políticas públicas a partir da academia, né? Da universidade, enfim, uma série de experimentos, de projetos. Não é apenas a preparação de um profissional para o mercado de trabalho, de um jornalista para trabalhar numa emissora de rádio, de televisão, num jornal, mas sim um pesquisador a respeito das linguagens, um pesquisador sobre a história da comunicação. Não é um ensino meramente técnico, né? A universidade é um ensino técnico associado ao reflexivo.
É isso, aqui no Jabuticaba Sem Caroço nós temos um olhar diferenciado para essa área. A educação já esteve em pauta aqui várias vezes e quase sempre com esse alerta lançado sobre a necessidade de investimento e melhorias para o setor.
A gente conversa agora aqui no Jabuticaba com mais um convidado para continuar trazendo, amplificando essa reflexão tão necessária.
Próxima fase.
Conosco, Elaine Ferreira Rezende de Oliveira, professora do Departamento de Educação na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Campus São Gonçalo, também pesquisadora do campo da Educação Popular, Sociologia da Educação e Juventudes. Professora Elaine, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, tudo bem?
Tudo bem, Maurício, imagina, eu que agradeço o convite.
Nós estamos aqui tentando entender o porquê desse resultado dessa pesquisa apresentada, pesquisa feita com base em dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, uma pesquisa inédita da Fundação Itaú, que identifica que 48% dos estudantes brasileiros não conseguiram concluir o ensino fundamental na idade certa, ou seja, até os 15 anos. Aí o estudo atribui a situação a intercorrências como reprovação, evasão, abandono escolar. Queria saber de você, professora, se realmente realmente esses fatores realmente influenciam nesse número tão elevado, e é um dado que é tão preocupante para a nossa sociedade, né?
Sim, esse dado é um dado que eu tenho trabalhado com ele há algum tempo. O que a gente chamava antes de fracasso escolar, hoje a gente não usa mais esse termo, um conceito no campo da educação, acabou virando um grande conceito, guarda-chuva, para designar interrupção na escolarização, círculos viciosos de escolarização para os mais pobres, repetência, evasão. Eu concordo com os dados, mas eu iria problematizar a forma como a pesquisa aborda o tema, porque um ponto chave nas minhas pesquisas, tanto no doutorado quanto nas pesquisas posteriores relacionadas à juventude, à escolarização da juventude pobre no Brasil, é que quanto mais pobre, menos estuda. É o dado mais fundamental e impactante. O que a gente tem no sistema de ensino é um sistema de ensino que exerce violência simbólica contra os mais pobres, porque temos um currículo que é branco, heterossexual, masculino, eurocêntrico e classista, e que é pautado na cultura das elites, sendo que avaliamos alunos nas comunidades quilombolas, nas diferentes comunidades indígenas, nas periferias e favelas brasileiras. 85% praticamente dos nossos alunos são das camadas populares, estudam na escola pública, e o exercício da violência simbólica ao avaliar e ao ensinar e ao pautar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos mais pobres com currículo elitista, nós vamos ter esse resultado, e não é novidade. É algo que já estava, por exemplo, na literatura educacional com Anísio Teixeira, na década de 50, 60, quando ele já avalia o impacto das políticas públicas que ele implementou como primeiro secretário de Instrução Pública de Vargas. Ele disse, olha, os mais pobres no Brasil não conseguem, porque é um sistema de ensino que está feito, pensado, estruturado para punir os mais pobres. É uma escola pública que prepara para o trabalho simples e uma escola privada que prepara para o trabalho complexo. Nós temos no Brasil aí um sistema de ensino muito dual. Autoras como Alba Zaluar, uma antropóloga importantíssima da UERJ também, que já faleceu, ela dizia que, por exemplo, nas periferias urbanas do Rio de Janeiro, nas favelas, né, as pesquisas dela deram origem ao filme Cidade de Deus, ela achou um dado. Qual é a identidade do indivíduo no sistema de ensino mais propícia a não continuar estudando, a paralisar seus estudos? É um menino, homem, pobre, de comunidade, de favela, de família mononuclear. Então, essa pesquisa do Itaú não me traz nenhuma novidade. Ela só aponta o que é estrutural, estruturante da nossa sociedade, do nosso sistema de ensino. As desigualdades sociais se transformam em desigualdades de rendimentos escolares.
Ou seja, Elaine, a gente tem esse dado que é baseado, né, em informações que são do Ministério da Educação, né, que congrega, que centraliza as informações relativas ao campo educacional em todo o país, né, em especial aqui esse raio-x, ele diz respeito à rede pública, né, e o Itaú, a Fundação Itaú, faz meio que um recorte aí em busca desse diagnóstico, né, desse raio-x em relação à conclusão do ensino fundamental por quase metade dos alunos brasileiros. Na tua opinião, esse número pode ser até maior? Pode ser, esse panorama pode ser até mais grave?
Sim, porque ele é estrutural e estruturante. O que o Itaú não aponta, na verdade, o Instituto Itaú não aponta, na verdade, na minha percepção, o que causa isso tudo. O que causa isso tudo é nós vivemos numa sociedade extremamente desigual e injusta. Nós transformamos desigualdades sociais em desigualdades de rendimentos escolares como nenhuma escola do mundo. Essa pesquisa trabalhou com dados do INEP, são dados nacionais. Eu vou além, eu vou para os dados do PISA, são dados internacionais. O Brasil, segundo os dados do PISA, no Brasil, os estudantes mais pobres estudam menos do que qualquer país do mundo. Os nossos rendimentos em português e matemática, segundo os dados do PISA, que são dados internacionais, aferem dados no mundo inteiro, mostram que a escola brasileira é a que mais pune, que é mais pobre. E isso, não vejo via de superação. O que poderia apontar como uma possibilidade, por exemplo, é a gente pensar o currículo da escola pautado na cultura local, na educação popular. Isso é Paulo Freire que ensina pra gente, né? Não sou eu, é Paulo Freire. E aí no meu projeto de extensão e pesquisa, o que eu tento fazer? Quando vou com os meus alunos bolsistas atuar como professora da universidade em projetos em escolas públicas, na educação básica, trabalhando com os mais mais pobres é pautar o currículo na cultura do aluno. Então, veja, eu estou atuando em São Gonçalo, tem o maior movimento de rap do Brasil, né? A maior roda de batalha de rap do Brasil é a Batalha do Tanque, está até na frente do nosso campus, na Praça dos Ex-Combatentes, e os meninos todos das camadas populares que estudam nas escolas em que atuamos vão à Batalha do Tanque, gostam de rap, então por que não ensinar português, história, literatura, matemática, não mais com esse currículo branco, heterossexual, masculino, eurocêntrico e classista, mas pautado na cultura popular. Então, eu escrevi um prefácio de um livro de um ex-aluno ano passado, em que ele fez o trabalho de monografia que virou livro, pensando o ensino da geografia por meio do rap. E aí a gente tenta se aproximar dessa cultura dos alunos, das camadas populares, e dialoga com eles, né? Porque, na verdade, na escola é uma arbitrário cultural. Tenta se ensinar para todo mundo da mesma maneira, não levando em consideração o lugar social dos indivíduos. E é isso, é a reprodução.
Bom, essa pesquisa do Instituto Itaú, da Fundação Itaú, analisou o percurso escolar da população nascida entre 2000 e 2005, pesquisa do Itaú com dados, com base em dados do Ministério da Educação, do INEP, né? Analisa o percurso escolar da população nascida entre 2000 e 2005, que hoje está na faixa etária entre 19 e 24 anos, até o intervalo de 2007 a 2019. Esses dados revelam um percurso irregular de conclusão da educação básica de maneira generalizada em todo o país, mas que manifesta ainda de forma mais expressiva entre os alunos mais pobres, com deficiência, indígenas, negros e também do sexo masculino. Mas a pesquisa também, Elaine, fala que um dos desafios aí para essa etapa se deve ao modo de distribuição de matrículas no país. Indica aqui que hoje metade das vagas da rede pública está sob responsabilidade dos municípios e a outra metade está com os estados. E nas demais etapas há uma divisão mais clara sobre qual ente concentra as matrículas. Você acha que essa divisão de responsabilidades também pode ser apontada como uma das causas pela não conclusão? Enfim, me parece um pouco vaga essa definição, enfim, em relação a esse dado, né?
Sim, eu discordo, porque a educação é um fenômeno complexo. Pode ser isso, pode não ser isso também. Na minha percepção e a partir das minhas pesquisas, dos teóricos que eu uso, a escola, ela reproduz o lugar social dos indivíduos. Você tem, por exemplo, dados, vamos para os dados do INEP, então. Você tem o IDEB, que vai aferir, por meio de avaliação externa, os rendimentos escolares em todo o Brasil. E você vai, entra no INEP, procura o IDEB de escola por município, e você vai ver que, por exemplo, em Niterói, aqui onde eu moro, o IDEB mais baixo, o rendimento escolar mais baixo está na favela, numa escola na favela. E o rendimento escolar mais alto está numa escola no bairro mais rico. Então, tem de se levar em consideração as desigualdades sociais e como elas se transformam em desigualdade de rendimentos escolares, principalmente no meio urbano, né? As pesquisas no Brasil mostram que os jovens e adolescentes, as crianças que estão na educação básica no Brasil, aprendem menos nas cidades do que no campo. Isso é porque a gente não consegue levar a qualidade de educação se a gente não eleva a qualidade da moradia, da saúde pública, da segurança pública. Como ensinar e pensar o processo de ensino-aprendizagem em comunidades no Rio de Janeiro com um conflito deflagrado entre policiais e traficantes que impedem que aconteçam as aulas em vários dias do ano, né? Que as crianças percam diversos dias letivos. Quer dizer, é um problema complexo. Pode ser relacionado à distribuição dos recursos? Sim, poderia, mas eu penso mais uma vez, a escola está, o sistema de ensino está a serviço da reprodução do lugar social dos indivíduos, ou tem pensado em políticas, por exemplo, instituintes que funcionem dentro das escolas para, de alguma forma, trazer esses alunos quilombolas, pobres, periféricos, dos diferentes grupos indígenas, para dialogar com a sua cultura e para facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa do Itaú não toca na origem. Quanto mais pobre, menos se estuda, e o sistema de ensino reproduz o lugar social dos indivíduos.
Elaine, a gente tem aqui outro dado dessa pesquisa, inclusive é uma das conclusões dela, né? Em relação a reprovações, né? Os estudantes negros e pobres são os mais atingidos por reprovação, abandono ou evasão escolar. E por muitos educadores, né, a reprovação é apontada como não como uma forma de colocar conteúdos na cabeça desse estudante que não teve um bom desempenho no ano anterior, né? Enfim, ou a reprovação, no caso, colocando esse estudante para passar por todo esse processo, né? Por repetir o ano escolar no ano seguinte, né? E que, muito pelo contrário, ela teria um efeito de repulso, né? De não estimular esse estudante a voltar para a escola. Você concorda com esse dado, que a reprovação educação ela não é um mecanismo, não é uma ferramenta que possa vir a ajudar, contribuir com o aprendizado do aluno e sim incentivar e estimular a evasão, o abandono das salas de aula?
É, mais uma vez eu penso que essa conclusão me parece tendenciosa, porque pensa em culpabilizar os alunos e os professores do sistema de ensino pelo seu próprio fracasso escolar, né, como se chamava antigamente. Não é isso. O que acontece é que quanto mais pobre, menos se estuda, e se você vai para uma escola, por exemplo, vou te dar o exemplo da rede pública estadual do Rio de Janeiro. Nós temos o menor salário da rede pública estadual no Brasil, está no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, os piores rendimentos escolares dos alunos na região sudeste está no Rio de Janeiro, talvez por conta de termos boa parte dessa população morando em periferias, em favelas, por exemplo. Não ter um espaço, morar em favela vertical e não ter um espaço como uma mesa em casa para estudar já interfere no rendimento escolar. Então, considerar que a responsabilidade pela evasão, pela repetência está com esses professores e com esses alunos das camadas populares é um engano, ledo engano. Estamos pensando mais uma vez nas causas dessa reprovação. Se tivéssemos alunos com melhor qualidade de vida, com saúde, moradia de qualidade, famílias ganhando uma renda que possam proporcionar um mínimo de qualidade de vida, nós teríamos esses rendimentos escolares. Se tivéssemos professores com melhores salários, ganhando e sendo bem remunerados, não precisando trabalhar em 3, 4 escolas, teríamos esses rendimentos escolares. Então, a preocupação ao tratar de resultados de pesquisas que vêm desses institutos privados, principalmente financiados por bancos, é que eles não tocam na questão central, Maurício. Se não combater desigualdade social, não melhora a educação.
Ou seja, o problema da educação está muito antes da cadeira da sala de aula, né? Está dentro de casa.
Está na sociedade capitalista que se alimenta e retroalimenta das desigualdades sociais. Por que crianças de classe média e classe alta não têm esses problemas? Porque têm capital cultural, econômico, podem viajar, têm pais que funcionam como professores ocultos, né? Por outro lado, nas escolas de elite, professores também bem remunerados, que podem se dedicar mais a esse trabalho, com salas não tão cheias. E aí é um círculo virtuoso de escolarização. Se alfabetizam na idade certa, concluem o ensino fundamental e o ensino médio sem distorção, de idade séria, normalmente entram para as universidades mais concorridas ou vão para o exterior estudar, fazem intercâmbio, ao passo que o círculo vicioso de escolarização nas camadas populares, não sou eu que está dizendo, isso é histórico no Brasil. Anísio Teixeira denuncia desde a década de 1960, Alba Zaluar, no Rio de Janeiro, falando da questão da educação nas favelas, uma série de autores, e a única possibilidade para não nos imobilizar como educadores seria pensar numa educação pautada na cultura local, na cultura das camadas populares. É Paulo Freire, por isso ele enfrenta, né, o nome de Paulo Freire fica tão maldito por alguns governos em alguns períodos da nossa história.
Sem dúvida. Elaine, a gente também aqui, com informações aqui dessa pesquisa, você mencionando agora há pouco o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que é um dos indicadores atualmente usados no país para ter um quadro, né, mais apurado sobre a qualidade da educação pública brasileira, né? O IDEB, a gente lembra que é calculado a partir do desempenho dos alunos em português e matemática e dos resultados em geral da aprovação escolar. Recentemente, o Chico Soares, em entrevista à Folha de São Paulo, Chico Soares, que foi presidente do INEP durante o governo da presidente Dilma Rousseff, e também é um dos autores desse estudo pela Fundação Itaú, ele lembra que é necessário que o problema do IDEB não considera os alunos que abandonam os estudos. Ele também não aponta quantos dos alunos não estão atrasados na trajetória escolar. Ou seja, o IDEB também não traz a realidade dos fatos, né? E não leva em conta essas crianças que abandonaram, que ficaram pelo caminho. Ou seja, é um dado que pode não traduzir a realidade do que está acontecendo do quadro, né, da educação. Não tem uma fotografia muito tão exata da educação nacional, porque não leva em consideração quem já sofre esse problema, né?
Sim, o IDEB a gente tem de lembrar que é uma avaliação externa, implementadas avaliações externas foram implementadas no bojo das transformações neoliberais durante o governo FHC, e ela não diz sobre a qualidade da educação, né? Há muita maquiagem, por exemplo, na época das avaliações externas, escolas que colocam só os melhores alunos para serem avaliados, enfim, é um dado quantitativo. Mas ele, por cima, ele dá alguma visibilidade para esse dado da desigualdade de rendimentos escolares relacionada à desigualdade social. Os IDEBs, os maiores IDEBs estão nas escolas de elite, nos bairros de elite, e os menores IDEBs estão nas escolas públicas e nas periferias, favelas e lugares mais pobres. Não, realmente não dá uma visibilidade do que é o processo de ensino-aprendizagem. É uma avaliação externa, que é um mecanismo externo à escola, injusto, porque ele é aplicado, é uma mesma prova aplicada a todos os alunos de toda a rede pública do Brasil, não levando em consideração as suas especificidades, desigualdades regionais, diversidade cultural, mas ele afere o conhecimento em matemática e em português dos anos concluídos, né, do ensino fundamental e do ensino médio.
Os especialistas, responsáveis pela elaboração aí desse indicador, destacam que os dados são importantes porque ressaltam que os problemas educacionais no país, eles começam ainda nos primeiros anos escolares, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do sexto ao nono ano. E na tua avaliação, há um debate de política pública nacional para enfrentar os problemas dessa etapa que é sublinhada aí do sexto ao novo ano? Há uma atenção especial em relação a esses anos do sexto ao nono, que são justamente os que preparam para a etapa seguinte, que é o ensino médio, inclusive, que tem sido alvo de muita discussão, de muito debate, algo que tem chamado atenção, né, em função das políticas educacionais, né, currículo do ensino médio, né, por exemplo, o programa PEDMEA, que é uma bandeira do governo Lula, né, que prevê bolsas e também uma poupança para os alunos dessa última etapa da educação básica, justamente como uma forma de estimular esse aluno a permanecer, a seguir, a concluir o ensino médio e avançando de etapa, né, de preferência no tempo ideal, né, mas não há, por exemplo, um estímulo semelhante nessa fase, né, que é considerada mais crítica do sexto ao novo ano, né? Essa é justamente a etapa que carece de uma atenção maior?
Sim, eu concordo. Eu trabalhei isso na minha tese, pesquisando um grupo de catadores de lixão aqui em São Paulo, na minha cidade, fazendo uma pesquisa ali qualitativa e quantitativa. O IDEB é um dado quantitativo, então a gente cruza com dados qualitativos, que são entrevistas, observação de campo. Eu cheguei a esse dado, sexto ano é a série que mais reprova em todo o sistema de ensino, né? Os alunos vêm com um professor, dois no máximo, no primeiro segmento do ensino fundamental, e chegam do sexto ao nono ano com 8, 9 professores, que também tem que se desdobrar por conta das condições salariais de trabalho que eu falei aqui. A rede pública estadual do Rio de Janeiro é que paga o menor salário do Brasil, e aí esse problema se torna mais complexo, né? O que a gente chama de fracasso escolar, repetência, evasão, interrupção nos estudos, se torna muito agravante durante esse período. O que os governos têm feito de políticas públicas, né, nas redes estaduais e municipais são formar turmas de aceleração dentro das escolas. Então, criam-se quando os alunos evadem, têm muita distorção em idade séria, então já estão com 14, 15, 16 anos, não concluíram o ensino fundamental, criam esses programas, que de tempo em tempo mudam de nome, né? Aceleração, projeto Agora Vai, A Hora da Virada, são diversas nomenclaturas que estão utilizadas. Mas, enfim, não tocam na questão que a gente está colocando, que eu estou colocando e estou pontuando desde o início da entrevista. Não trata esses indivíduos com as suas especificidades, porque são esses meninos mais pobres, que sofrem mais, que deveriam ter mais ajuda. E quando a gente vê nas escolas, o que acontece no interior do sistema de ensino é que eles são colocados nessas turmas com professores que vão acabar certificando esses estudantes sem dar conta das suas especificidades. A gente volta para a questão da desigualdade social, mas você não tem para onde fugir. Esses deveriam ser os que mais deveriam ter ajuda do Estado, com problemas ligados à assistência social, problemas psicológicos, professores também com mais recursos, mas isso não acontece. E aí a gente trabalha com o que o Bourdieu chamava, um autor muito importante, o maior sociólogo do século XX, e que fundamentou minha tese, que vai dizer que é uma exclusão branda. Ela acontece no interior do sistema de ensino. Eles estão lá, ao fim e ao cabo, são dados diplomas, que são no mercado de diplomas, no mercado simbólico, diplomas não tão importantes quanto diplomas das escolas, não tem o mesmo peso quanto diplomas das escolas privadas, das escolas de elite, e é uma escolarização por ela mesma. Por exemplo, há um pacto entre o capital e o trabalho no Brasil de que a escolaridade mínima para o jovem ter acesso ao mercado de trabalho no Brasil após 18 anos é o ensino médio. Então, é uma escolarização que se constrói por ela mesma, né? Professores no interior do sistema de ensino mesmo fazendo o que podem, alunos das camadas populares sem pais e mães que funcionam como professores ocultos, que com dinheiro para pagar professores particulares, caso tenham algumas dificuldades, é a tragédia que está posta, né? Vou citar aqui Darcy Ribeiro, a fracasso da educação pública no Brasil não está ao acaso, é um projeto.
Bom, esse indicador evidencia as desigualdades educacionais do país, enquanto 69% dos estudantes do maior nível socioeconômico concluem o ensino fundamental na idade certa, apenas 38% dos mais pobres conseguem terminar a etapa em 9 anos. É um dos recortes dessa pesquisa, desse levantamento da Fundação Itaú, com base em dados do Ministério da Educação, do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ele traz um raio-x do ensino público. No ensino particular, acontece algo semelhante? Ou seja, a gente consegue observar na rede particular também uma divisão muito clara, né, entre quem pode mais e quem pode menos, né? A gente tem, existe a categoria dos bolsistas, né, que com muito esforço, com muito sacrifício aí numa escola particular acabam entrando nessas instituições para tocar os seus estudos e tem por obrigação apresentar um bom desempenho para que mantenham o benefício, mas as dificuldades, enfim, são variadas de família para família, né, de adolescente, de criança para criança, adolescente para adolescente. Algo semelhante a gente consegue observar também na rede particular? Existe um paralelo?
Sim, eu já dei aula em escola de elite e é muito difícil você pesquisar a escola de elite, eles são muito fechados. Tem na PUC um grupo, acho que, se eu não me engano, com a Natizago, não vou me recordar agora o nome da professora, que é socióloga da educação também, que pesquisa educação, escolarização de elite no Rio de Janeiro. Mas são poucos dados, porque eles são muito fechados. O que a gente pode concluir a partir da minha experiência e do que eu já li, é que existem, claro, dificuldades de ensino-aprendizagem na elite também. Mas é muito mais fácil, né, o dado que você apresentou aí...
69.
São das camadas populares e é um número bem maior da elite, consegue concluir o ensino fundamental, o ensino médio e a graduação. Porque o que eu estou querendo dizer aqui é que a escola, do modelo que temos, foi feita para esses, para os de elite. Por isso eles têm menos faculdade, menos dificuldade. É o que a gente chama de, nas camadas populares, infância de curta duração e juventude de curta duração. Há nas camadas médias e altas, infâncias de longa duração e juventude de longa duração. Eu fiz minha tese de doutorado com um grupo de catadoras do lixão. Uma menina de 19 anos tinha 4 filhos. E ela me disse, veja fulana, naquela mesma comunidade, ela tem 18 anos e não tem filho. Então, o que é a juventude? É apenas uma palavra. E quando ela é atravessada por classe social, gênero, raça, no Brasil, se desmonta esse conceito. Ao mesmo tempo, eu pesquisei na mesma pesquisa de doutorado, uma criança de 8 anos que levava os irmãos de 2, 3 e 4 para a escola. Que infância é essa? É uma infância de curta duração. Então, quem tem infância de longa duração, que tem pais que funcionam como professores particulares, que tem pessoas para levar na escola e que no contraturno da escola ainda estão adquirindo capital cultural nas escolinhas de piano, de dança, de música, eles vão se sair melhor. Porque, para além de tudo, o Enem, as avaliações externas, o Enem, né, as avaliações que dão origem ao IDEB, são testes de esforço físico. Isso é pouco falado, né? Os discípulos do Bourdieu lá na França, o Bernard Lairton e o Guy Vincent abordaram nas camadas altas e médias, eles são preparados no corpo, desde muito cedo, para o sucesso escolar. E nas camadas populares, não. O que tem após o turno escolar para a camada popular? É a rua. Na favela, tiroteio. A milícia. Então, é muito difícil vencer as desigualdades de rendimentos escolares se não se vence a desigualdade social.
Elaine Ferreira Rezende de Oliveira, professora do Departamento de Educação na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus São Gonçalo. Elaine é pesquisadora do campo da educação popular, sociologia da educação e juventudes, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, analisando esses dados apresentados pela Fundação Itaú, identificando aí que 48% dos estudantes brasileiros não conseguiram concluir o ensino fundamental na idade certa, e aí por uma série de fatores sociais, especialmente em relação à pobreza, um problema social, um problema com raízes sociais muito profundas, né? E ela trouxe aqui pra gente um diagnóstico, ponto de vista dela sobre esse raio-x, né, da educação, que traz pelo menos algumas informações que dizem respeito à nossa realidade. Elaine, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Fica o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Imagino, Maurício. Eu que agradeço. Estou à disposição, sempre que precisar.
E assim a gente encerra mais uma semana. Chegamos ao fim também de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma autoridade presente por aqui.
Mais um convidado especial aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Vamos trazer o ministro da Previdência Social, Carlos Luppi, para falar sobre os desafios da pasta em meio à necessidade. Enfim, a gente está trazendo aí ao longo dos últimos dias informações sobre a diferença, né, do que entra para os cofres da Previdência e o que sai em pagamento de benefícios. A gente vai falar de fila do INSS, esses e outros assuntos nessa entrevista importante com o ministro Carlos Luppi aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar com bem formado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.